agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Super soldados nazistas.
Ei, vamos lá.
Cara, enfim, depois desse grito aí, né, fiquei até confuso aqui. Super soldados nazistas, cara, eu acho que isso, a cultura pop não consegue ultrapassar isso. Nada é mais um vilão do que um super soldado nazista, cara. Já criou na tua mente aí um super soldado nazista, então é isso aí mesmo.
Cara, eu já criei até a música, que é meio que uma música da Xuxa, assim, super soldado nazistas. Eu tenho essa música na cabeça já, meu. Por favor, essa história, esse episódio vai ser maravilhoso. Você que tá escutando o podcast pela primeira vez, pega o fone de ouvido, tira a roupa, esquenta leite condensado, passa na ponta das tetas, que esse é o momento. Vamos lá.
Eu pensei que era o único, mas Então, né, cara, vamos falar um pouco da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho, pra dar aquelas pitadas de super soldados nazistas. Primeiramente, disclaimer, é super, mas também não tem poder. Então, né, vamos diminuir um pouquinho aí já as expectativas, porque a galera ficava muito ligada, a galera ficava com, realmente, os nazistas, os soldados nazistas, eles eram diferenciados por motivos, como é que eu posso dizer, químicos, tá ligado? Bota a música do Breaking Bad já aí. E por conta disso, a Segunda Guerra Mundial vai ter o caminho dela ela extremamente influenciado, cara. A questão da droga, é isso que a gente vai falar bastante, na Segunda Guerra Mundial, sobretudo nas tropas nazistas, vai ter aí um papel decisivo. E ela vai narrar, incluindo, o ritmo da guerra. Como que começa a guerra e como que ela termina. E eu quero saber de você, menino Nico, se você tem algum conhecimento sobre como é que foi a Segunda Guerra. O que você lembra desse período legal, esse período divertido aí?
Então, aí me corrige, né, professor? Que o senhor é o professor aqui, eu só sou um mero estudante. Mas o que eu sei é assim, ó, a Alemanha tomou um pausão na Primeira Guerra, daí ficou todo mundo tristão, assim, pô, tá fudido, ninguém tem o que comer. Aí surgiu o cara lá do nazista, o Hitler,
isso,
com uma galera era por trás também, toda a crew dele lá, provavelmente uma galera tinha dinheiro. Aí chegava, ó, vamos fazer uma parada aí. Aí o cara começou a dar um golpe, provavelmente deu um golpe na parada. Vamos tomar essa porra aqui, vamos make a Alemanha great again. Vamos fazer a Alemanha rolar, pau no cu, judeu, inimigo comum, ninguém gosta de judeu aqui, que eles pegam o nosso dinheiro, vamos botar os judeus aí, botar fogo, gás, não sei o quê. E aí, vamos invadir essas porra aí. Aí começou, vamos tomar no cu todo mundo aí. Começou a invadir os países, se juntou com o Japão lá. E aí começou, daí os Estados Unidos entrou também na parada, a Rússia ficou contra, a galera brigando, soco, tiro, pá, pá, perderam. Esse é o meu conhecimento da Segunda Guerra.
Cara, isso foi lindo, cara. Pô, eu consegui ouvir, sei lá, uma música clássica quando você contava, assim, foi emocionante, cara. Foi basicamente isso mesmo.
Eu até, então, queria até já dar o toque aí, mesmo que a gente esteja gravando podcast, mas dá um toque em off. Se quiser falar para as escolas que tu dá aula aí, mandar meu currículo pra eu cobrir o WhatsApp, porque, cara, isso aí já tá, velho, preparando a galera pro Enem, né?
Isso no Enem, meu amigo, isso numa redação de Enem, meu amigo, é sensacional. Mas é, cara, eu sei que tem muitas coisas aí que você falou que não, algumas só, que não batem com a realidade, que, né, o Hitler não deu golpe, o Hitler foi eleito, cara, o que é bizarro, assim.
Eu não sabia que ele tinha sido eleito.
Sim, cara, pois é, isso é uma confusão comum, né, porque o conterrâneo dele aí, também fascistão, que é o Mussolini, ele deu um golpe realmente lá na Itália pra fazer a Itália virar fascista. No caso do Hitler, não. Ele se tornou um chanceler meio que meritocracia, tá ligado? Ah. O maluco foi eleito, E aí o presidente dos Estados Unidos, hein? O presidente da Alemanha da época, ele, que era o Hindenburg, ele botou o Hitler pra ser chanceler, porque, pô, a galera mesmo, assim, os eleitores do Hitler estavam em cima. E aí, cara, o Hindenburg morre. E aí o Hitler, em vez de convocar novas eleições, como era o procedimento, ele fala, povo alemão, vocês querem que eu junte o poder de presidente e de chanceler? Que é basicamente o poder de o líder executivo e o líder legislativo, e o povo alemão falou que sim. Então Hitler chegou no poder, meu amigo, com aval da população. Tem que acabar com esse mito do povo é do bem. Não, o povo não é do bem, não, velho.
Tá, então, mas ele não foi eleito presidente, ele foi eleito uma outra parada, não é?
Na verdade não é eleito chanceler, ele foi eleito um deputado boladão com muitos votos, ele era o cara lá. É uma história muito parecida aí com outras coisas. E aí, e aí ele foi selecionado pressionado pelo governo, pelo presidente, pra ser chanceler. Porque é meio que normal, né, cara? Aconteceu na Argentina agora. Quando você entra no poder, você não... Alguns governos fazem isso, né? Você não ignora a oposição. Você fala, não, oposição, vem cá, faz parte do meu governo aqui, porque, pô, eu não concordo contigo, mas você representa uma parte da população. E aí o presidente Hindenburg, da Alemanha, que era um velho já, 80 e poucos anos na cara, ia morrer mesmo, ele chegou e falou, Hitler, vem cá, vamos compor aqui o governo aqui pra você me ajudar a governar. Aí o cara morre. É impossível você não pensar, o Hitler que matou, o Hitler não vale nada.
Morreu do quê?
É, então, ninguém sabe exatamente, mas causas teoricamente naturais, porque ele tinha 80 e poucos anos, e ele era conhecido por ser tá quase, tá ligado? Aqueles velhos tá quase,
né? Tipo agora o que vai concorrer com o Trump nos Estados Unidos, né? O Joe Biden.
O Biden, o Biden, tá quase.
É, que os caras tão só empurrando a carcaça e o vice já veste o calção que tu vai...
Mas é isso mesmo.
Pô, não sabia. Bom, ó, tô aprendendo também. Porque todo mundo pensa, todo mundo olha pra mim e pensa, esse cara sabe absolutamente tudo. Mas não.
Quem diria?
Tô aí aprendendo também.
É verdade, muito bem. O Hitler chega no poder lá na Alemanha, né, como você comentou, e aí ele começa a guerra. Na verdade, não é ele bem que começa, mas ele vai fazendo um montão de besteira aí, que a Liga das Nações, que era a organização dos ocidentais, né, dos países capitalistas, eles falam, o Hitler passou dos limites, principalmente quando ele invadir a Polônia. Você quer fazer algum comentário?
Pode fazer. Não, eu só tô achando bom. Eu gosto do nome Liga das Nações, mas vai. Segue aí.
Tá bom. O Hitler, então, ele decide invadir a Polônia. E, né, quando ele invadir a Polônia, a Liga das Nações vai declarar guerra a ele. Só que é sobre essa invasão aí que a nossa história vai ganhar o caminho dos super soldados nazistas aí. Porque os super soldados nazistas, eles vão nascer, eles vão ganhar força justamente o momento do ápice deles é nessa invasão. Porque todos os soldados, ou pelo menos mais de 90% deles, receberão quantidades absurdas de um negócio chamado Pervitin.
Pervitin? O que é isso?
Pervitin, cara, hoje ele tem um nome... muito conhecido como metanfetamina, cristal de metanfetamina, Breaking Bad.
Tá, mas é boa essa guerra?
É, cara, pois é. O Hitler, ele vai invadir a Polônia e ele vai, assim, distribuir pra caramba pelas tropas. A metanfetamina, ela vai ser muito utilizada em toda a guerra.
Chamou o DJ, botou o som, Strobo, vamos pra guerra, galera. Vamos pra guerra todo mundo.
Gratidão e morte polonês.
Cara, vamos matar todo mundo e dançar até virar o dia.
Caralho. Mas é isso daí, cara. Eles invadiram a Polônia e muito drogados. E isso vai ser definitivamente the shit, tá ligado? A parada que vai fazer os alemães serem diferenciados. Porque assim, né, cara? Eu tenho muita coisa pra falar aqui hoje.
Oba!
Você provavelmente já ouviu aquela música clássica que todo roqueiro... Que é o Come As You Are ou, de repente, o Smells Like Teen Spirit do punk rock. Qual que é?
Blitzkrieg Bop,
exatamente. Tá vendo? É do punk. Todo punk chiclete, ele mete o Blitzkrieg Bop. Não tô aqui reclamando de Ramones, muito boa banda, gosto dessa música também, inclusive. Mas essa música aí, o nome dela não é à toa. Tem muita treta aí, né? Porque Blitzkrieg Bop é justamente o grito de guerra nazista, pra chamar os alemães, as tropas alemães, pra ir pra guerra, tá ligado? Então, é meio que tipo, meio delicado,
mano. É tipo, vamos dar-lhe um arrastão, assim a tradução, não sei.
É tipo isso, né? Só que é um arrastão nazista.
Vamos dar-lhe um arrastão nazista, essa é a tradução da música. Vamos dar-lhe um arrastão nazista.
Cara, o Joey Ramone, inclusive, quando perguntaram pra ele, tipo assim, então, né? Olhando pros lados, assim, é meio que um grito nazista aí, né? Que é isso daí? Aí ele argumentou o seguinte, ele falou, não, o que a gente quer com essa música, Blitzkrieg Bop, a gente quer meio que chamar as pessoas, convocar as pessoas, os adolescentes, pra montarem uma banda. Tipo, ele tá convocando os adolescentes. Só que, tipo assim... Por que foi pegar um lema nazista, tá ligado?
Assim, na real, ele só deve ter achado legal na hora. Assim, e
foda-se. Pois é, não, olha só. Então, eu pensei nisso. Muito bem. É justamente isso que eu ia falar. Eu acho que o punk rock, quando ele nasceu, ele tinha essa parada de contracultura, né? De movimento contrário mesmo. Uma rebeldia por rebeldia, às vezes, né? Esse punk rock ali, né? Dessa época dos anos 70, 80 ali. Então, tipo assim, é nazista? Não pode falar de nazista? Não pode. Ah, então vou fazer a música, tá ligado?
Sim.
O Danilo Gentili da música ali, tá ligado? Só porque não pode, agora eu vou. Politicamente incorreto, essas vibes. assim. E é isso mesmo.
É, não, eu imagino. Eu imagino que seja.
Mas o Blitzkrieg Bop, essa música, esse grito, ele tem um motivo, tem uma razão. Blitzkrieg era o nome da tática alemã. E vai conectar com o assunto do pervitin das drogas nazistas. A tática alemã, que é a Blitzkrieg, é um tipo de tática de guerra muito interessante, tá? Porque assim, os alemães, cara, durante a Segunda Guerra Mundial, em muitas batalhas, eles não tinham o maior número de soldados. Eles não tinham, como é que eu posso dizer? Eles não tinham capacidade de se manter na guerra, naquela batalha, por muito tempo. Então, o que é que eles fizeram? Eles criaram uma tática de guerra deles. Os nazistas criaram a Blitzkrieg, que é uma tática, é o seguinte, é a guerra relâmpago. Se nós formos rápidos, chegar lá rapidão e meter a porrada no inimigo, a gente pode vencê-lo mesmo tendo um número menor, tá ligado?
É um apavoro, né? Dá um apavoro.
Como assim apavoro, cara?
Ah, pá, tu nunca deu um apavoro? Dá um apavoro, chega dando tapão e tudo que é lá. O que é? Geralmente a galera, meu, toma um apavoro, a galera vai pra trás. Assim, 80% da população, quando toma um apavoro, seja de qualquer coisa, vai pra trás.
Apavoro, cara. É. Eu nunca vi essa expressão. E olha que eu sou do Rio de Janeiro. Acho que aqui a gente só chama de abordagem, de repente. Não sei. Mas é, o apavoro é novo, vou anotar o apavoro. Mas é basicamente, né, cara? Tipo assim, você às vezes... É aquele cara que late alto, né, cara? Aquele cara que fala pra caramba, que quer causar uma parada porque sabe que não aguenta na porrada. Então ele tem que ganhar na moral. E os nazistas fizeram isso. Principalmente, cara... No momento que isso vai ser a maior inspiração para os nazistas para criar a Blitzkrieg, é que eles estavam pensando já futuramente na invasão à União Soviética, né, cara? E a União Soviética, ela é monstruosamente gigante, assim. A gente sempre esquece o quanto grande é a União Soviética. E isso faz com que ela seja muito poderosa. Só que a expressão utilizada na época era que a União Soviética era um gigante com pés de barro. Ou seja, era brabo, assim, gigantão, fortão, mas até conseguir se movimentar pra te dar um soco, era 8 horas, assim, demorava muito tempo pra eles se organizarem com a burocracia deles e tudo mais, pra conseguir uma atitude militar. Então, né, os nazistas encontraram na velocidade, e a velocidade encaixou-se perfeitamente com a droga, com o pervitin. Ninguém sabe se a droga criou a Blitzkrieg ou se a Blitzkrieg criou a droga, pervitin. Mas sabe que as duas ali trabalham muito parecidas, né, cara? Uma explosão de energia, assim, né? O pervitin, pra quem não sabe, cara, que é o cristal de metanfetamina, você sabe o que é o metanfetamina? Você assistiu Breaking Bad?
Ah, já assisti Breaking Bad. Sei que é um monte de químico, sei que tu faz nas casas fechadas aí, sei que provavelmente não faz bem nem pra tua cabeça e nem pra tua arcada dentária no futuro, e tu usa um pouco, 6 meses depois, tá chupando pau de mendigo por R$50.
Exatamente, cara. É, principalmente o mendigo.
É. O mendigo não vai ter os R$50, na verdade. É só se alguém pagar pra assistir tu chupando pau do mendigo por R$50, que eu acho uma coisa possível de alguém muito filha da puta fazer com quem tá precisando de metanfetamina.
Muito bem, cara. É, a droga, cara, a metanfetamina, o cristal de metanfetamina, né? Hoje nos Estados Unidos é muito comercializado. Lá é a droga deles, assim, né? Uhum. Lá é muito, muito, muito presente. É, você fica assim, você não consegue dormir, mas você se cansa, tá ligado? Então isso vai até ter uma influência no campo de batalha também. Você, tipo assim, se recupera muito do cansaço, meio que momentâneo, mas você, tipo assim, meio que assim, cara, a gente, por exemplo, Nick, você não faz esporte, eu acho, nem eu, né?
É, não como deveria.
Exatamente. Então, você dá uma corrida, tá, aí você se cansa, você para. Você não para porque você chegou no limite do seu corpo, tá ligado? Você para porque caguei, tá ligado? Não vale a pena. Você se cansa num ponto bem distante do limite do seu corpo, assim como eu também, né? Agora, a galera do esporte, não. A galera do esporte treina justamente chegar mais próximo cada vez do limite do corpo mesmo. Assim, limite máximo da energia que pode ser consumida ali. E isso, cara, faz com que... A metanfetamina, ela faz você chegar mais perto desse limite do seu corpo. Às vezes até ultrapassa o limite. E aí o que acontece? Você tem sequelas gravíssimas depois. Você força muito seus músculos, você força muito seu cérebro, tudo de você. E você depois vai acabar colhendo problemas, né? E isso que vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial. Pervitin meio que forçou os nazistas a ficarem ligadão, drogadão mesmo. Inclusive o Hitler, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E eles, quando chegavam lá no limite, no início, eles estão aguentando. Mas quanto mais tempo a guerra demorava, mais efeitos colaterais as tropas iam tendo, tá ligado? E por isso que eles vão perder a guerra também.
A metanfetamina é uma anfetamina mais foda, assim?
Eu não sei exatamente, cara, mas é, assim, é anfetamina, né? Que é um tipo de droga também. É, a metanfetamina, não sei exatamente qual é a diferença. Deve ser, né? Meta.
É tudo meio, assim, é tudo... A anfetamina é meio parente da cocaína, assim, né? São, tem,
sim.
Tem uma, e tem alguns remédios, cara, que eu já tomei, inclusive, que é praticamente isso aí. Praticamente anfetamina. E, na verdade, sim, anfetamina é uma parada mais comum também de consumir... com receita médica, né? Era uma parada meio que rolava assim.
Sim, a origem é essa, né? A origem dessas... A origem de todas essas drogas aí, né? São uma origem de, pô, resolver um problema, né? A pessoa tá doente. E não é necessariamente um problema, né, cara? A droga sozinha... A gente já conversou sobre isso no episódio passado, eu acho. Que a droga sozinha não faz nada, né, bro? Assim, é uma droga, um produto ali. Que se você tiver... Pô, a galera toma umas tarja preta aí, bro. Uhum. Que são muito... Cara, inclusive... Aproveitar o momento pra dar uma reclamada aqui.
Vamos lá.
Que eu dou aula pra molecada, né, cara? E, assim, é absurdo a quantidade de alunos meus, tá ligado? Vou te falar que papo de 10% de cada turma, assim. Que toma drogas pesadíssimas. Droga, não droga de molecada, droga de psiquiatra mesmo, assim. Tarja preta e tudo mais. Pra ter um desempenho melhor na escola, tá ligado? E aí você vê, cara, que a molecada, assim, meu irmão, fica completamente alheia.
Ah, tipo aquele que tu... Está vigile, é isso?
Não sei.
É, eu já tomei todos, cara. Mas eu vou contextualizar. Não é nem pra performance, porque eu tenho um déficit de atenção. Cara. Cara. É, tipo, muito alto. E aí eu fui muito tempo, me consultei com neurologistas e tal. E eu experimentei todas essas drogas, assim, e muito do lance de concentração é ligado... Muitas das medicações são ligadas com anfetaminas. Não anfetamina diretamente, provavelmente o sobrinho da anfetamina.
Uhum.
E aí eu tomei esse, que é o Stavigiri, que eu acho que é bem popular nos Estados Unidos, que a galera usa muito pra estudar, porque ele é uma droga feita pra narcolepsia, né? E aí, cara, basicamente, tu não dorme assim, né? E tem uma outra que eu não lembro o nome agora, cara, que eu tomei, que eu fiquei trincando os dentes, assim, os dois dias, cara.
Era, caralho, olha aí,
que doideira, velho. Eu tenho uma, provavelmente, um limite bem baixo pra qualquer tipo de droga, assim, imagino, e não uso nada, então acho que provavelmente por isso, mas, assim, cara, trincando os dentes, assim, eu tomei, era uma parada pra concentração, se não me engano, eu comprei, eu lembro que era caríssimo, cara, tipo, R$450, assim.
Que isso?
Tomei dois dias, tentei tomar, e foda-se, nunca mais, velho. Então, ó...
Nossa, mano.
Não... Se tomasse mais uns dias, eu tava já com a suástica invadindo um país, cara.
Mas é, cara. Mano, eu sei que você tá brincando, mas o lance é justamente esse, tá ligado? Você não acha que, tipo assim, se alguém chega ali pra você... Se existe um momento, Nick, pra você virar nazista, não é nesse momento?
Ah, cara. Não. Mas... Mas eu acho que a propensão a tu ser uma... A propensão a despertar a tua masculinidade tóxica, ela é muito maior.
É, isso aí.
Alguém te dá uma crítica do teu trabalho, tu mandar alguém tomar no cu, ou alguém, sei lá, te tratar mal em algum lugar e tu querer brigar, assim, eu acho que é muito maior se tu tiver tomando, assim, porque tu fica basicamente muito mais agitadíssimo e, entre aspas, talvez, a flor da pele, eu diria que eu odeio essa expressão, mas tu fica mais, tipo assim, meu, tu tá sempre no set, assim, sabe?
Que doideira, velho.
É, foi. Eu não pretendo usar nenhum tipo de medicamento semelhante, assim. Até porque eu acho que eu aprendi a conviver melhor com a minha falta de concentração.
Pois é, né, cara? Assim, não querendo estender muito esse assunto, mas eu acho que é justamente um lance, tipo. Não que não exista problemas que devam ser tratados com psiquiatras, é óbvio que exista, precisa, né? Você tem que ter aí um acompanhamento com o psiquiatra vai julgar você ali, pra uma pessoa que precisa tomar um remédio tal ou não, ok. Eu não tô descartando isso completamente. Mas eu acho, assim, a minha experiência em sala de aula me vê ali claramente percebendo que tá rolando um ou, peraí, tá ligado? Tá, virou bagunça. Assim, tem muitos alunos que são apenas alunos bagunceiros, tá ligado? Moleque que, pô, gosta de meter o louco na aula, tá ligado? É lógico que me atrapalha um pouco, mas aí tu desenrola, tá ligado? Manda pra fora de sala, sei lá, entendeu? Eu acho que solucionar com uma droga deveria ser uma coisa bem mais séria do que tá sendo.
É uma epidemia a parada. Acho que ainda mais... Galera em colégio, assim, né? Acho que muito do... O pai não sabe trocar uma ideia com o filho. Não tem tempo pra
isso,
educar.
Isso, é.
Tipo, dopa esse filho da puta aí. Não vai me trazer problema. Mas o lance de concentração, assim... Cara, a neurologista chegou pra mim e falou... Meu, a real é que teu perfil, assim, as coisas que tu faz... Eu até talvez tenha medicamentos pra te deixar menos disperso e mais... centrado e menos ansioso e tal, mas, cara, tu vai ficar meio que um zumbi e tu não vai conseguir, tu provavelmente vai ficar menos criativo, assim, essas coisas.
Nossa, velho, isso é o que aconteceu com vários alunos meus, é isso aí.
E ela falou, meu, não quero te receitar isso. Aí eu, beleza, vamos lá, é nóis.
Caraca, que maneiro, mano, que maturidade da sua neurologista aí, tá vendo?
É.
Porque a galera meio que vira zumbi, tudo bem, vamos lá, tá ligado? Acontece.
Mas vamos voltar pro povo nazista.
Vamos voltar pro nazista aqui, porque, né, vamos falar de coisa boa.
É.
Olha só, nós tivemos aí, cara, nessa loucura aí de Pervitim, 3 milhões de soldados, marinheiros, enfim, todo mundo que tava no exército alemão, eles consumiram mais de 30 milhões de comprimidos, cara. Então a gente tem um número muito alto de comprimidos sendo distribuídos pra cada um, tá ligado? E cada comprimidinho, cara, era uma parada séria. Inclusive, a origem do Pervitim na Alemanha é justamente essa que a gente tá conversando. Era pra alunos, pra estudarem, terem um desempenho melhor. Só que aí, vagabundo começou a falar, tipo, cara, isso aqui é muito bom. E aí, geral, começou a ficar viciado. Igual a cocaína, né, cara? Cocaína também. É, não sei se você assistiu aquela série Freud, que tá agora, lançou há pouco tempo.
Ah, eu tentei, achei meio chato. Mas eu tô ligado que o Freud era do cheiro. Ela tomava um esquisinho,
sim.
E passava a linha de fundo, não tinha erro. Passava o aspirador da Branca de Neve. Não tinha erro.
É, mulher do brabo. É. Ele, exatamente, cara. Ele fazia isso. E ele... E assim, na época era só, tipo, uma parada pra te dar moral aí, tá ligado? Uma parada pra me dar um pump it up. Só isso, assim. Ele acordava com cocaína, assim. Então, tipo, essas drogas... Cara, isso que é o grande lance, né, cara? Todas essas drogas de hoje que parecem, tipo assim, sinônimo do diabo, tá ligado? Ah, cocaína! Oh, meu Deus. Elas eram apenas, sabe, drogas. Não era a parada que vendia em farmácia, tá ligado? Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com as drogas de hoje, na farmácia, no caso. Que elas podem ser. E eu não tô aqui querendo dar um de moralista também, não. Caguei também pra droga que a galera usa, né? Só não deixa o meu aluno virar um zumbi. Só isso. De resto, caguei.
Tá bom.
É, mas enfim, quais serão os efeitos colaterais do Pervitim? Serão vários e vão influenciar no trajeto da guerra também. Os soldados, eles passavam dia e noite em claro, sem dormir, né? De repente, igual você aí, né? Todo trincado aquela vez lá, parecendo o Eduardo Costa naquela live lá do Sertanejo, você viu isso? É, moleque, o Eduardo Costa na live do Sertanejo foi muito maneiro, ele tava muito drogado. Ele tá tudo...
Moleque, é muito maneiro. É aquele momento que tu olha no olho e vê que não tem nada lá dentro?
Não, ele tava ligadão. É, o olho tava louquinho, tá ligado?
Cara, tu vê, a pessoa que usa muita droga, assim, tu tem um momento que a alma sai do corpo e tu consegue ver pelo olho. Que a alma foi embora, assim. O cara tá só no piloto automático, assim.
É, velho.
É louco demais, velho. É louco demais.
Eu não quero ser moralista, mas eu entendo, assim, tipo... É profundo, né, cara? É uma parada que mexe com sua fisiologia, mexe com a pessoa que você tá sendo ali, né? Então, trate a droga com a seriedade que ela merece, tá ligado? Ela merece ser tratada com seriedade, então faça assim.
Ó, esse pedaço aí do áudio vai pros professor. Vai pros professor, não. Pros pais dos teus alunos. Assim, que eles podem escutar, mas não, o cara tá dando um recado sério aí.
É, só esse aí, o podcast inteiro você paga, você bota só esses 7 segundos aí, pronto. Mas enfim, cara, eles ficavam extremamente agressivos, os alemão ficavam puto, acordavam ali assim, desesperado mesmo. Eles ficavam muito dependentes, obviamente, né, cara, dependência da droga era muito normal, e né, cara, a dependência do Pervitim nas tropas era um problema? Era, mas honestamente, é bom que eles tomavam. Agora, vai ficar fora de controle na Alemanha em 1941, porque aí vai virar um problema local, assim, os civis vão ficar viciados no Pervitim, e aí eles vão criminalizar a droga em 1941, vai proibir o consumo, tá ligado? Por mais, né, óbvio, que continuasse, eles falavam que era proibido o consumo, mas eles distribuíam pros próprios soldados, então parabéns aí pela hipocrisia do governo alemão. É, bem, como eu tava falando aí, né, cara, tem um maluco que se chama Norman Oller. Esse cara aí escreveu dois livros, que é o Blitzed, que é Drugs in Nazi Germany, que ele falou, né, tipo, drogas na Alemanha nazistas. E ele tem um outro livro, que é o livro com o melhor nome possível, cara, que ele conta a história do Hitler se drogar muito. O nome do livro é High Hitler.
Tá aí um cara que pensou bem no nome.
Sensacional. Hi Hitler, cara. E ele conta, né, os vícios do Hitler em si, né, cara. Só que o Hitler, cara, ele tá de parabéns, assim.
Ele é loucão, né? Esse era louco.
Ele fez o curso, mané. O Hitler, cara, ele usava dezenas de drogas diferentes, assim. Ele se perdia muito, tá ligado? Ele se perdia muito. E aí, se você parar pra analisar o Hitler... Não, Hitler é uma figura confusa, uma figura louca, ok. Agora, se você pensa Hitler com muita droga, você... Ah, aí você consegue entender um pouco, cara. É. Ele usava muita droga, velho. Muita, muita droga mesmo. E explica, né, aqueles discursos dele. Gritando pra caramba igual maluco, tá ligado? Pô, olha pra isso. O cara se drogava pra caramba. Com cocaína, com outras drogas também. Assim, bizarro mesmo, assim.
É, imagina acompanhar esse louco na festa. Tá louco,
velho. Todo mundo tem um amigo raído, né?
O cara devia vir carregado. O cara via armado. Mas tinha uns papos, né, que ele andava com... Tinha um médico que acompanhava, sim, né?
Tinha um médico dele pessoal, que inclusive ninguém sabia, tá? Dessa... Eu falei até baixinho aqui, em tom de fofoca. Ninguém sabia.
O fuxico histórico. É, o fuxico histórico.
Exatamente, cara. Ninguém sabia dessa parada, mas no final da guerra, que foi, né, mostrado pra todo mundo que o Hitler se drogava pra caramba. O Hitler e o médico só que sabiam disso. Rolou até um papo aí de que forçaram o médico a falar, só que ele não falou, tá ligado? Tipo assim, ah, conta pra gente aí, o Hitler se amarra num pó. Não pode falar nada não, tá ligado? É, segredo de paciente médico. Mas depois que acabou a guerra, né, cara, a Alemanha nazista, se ela foi desmoralizada na primeira guerra, na segunda, no final, né? Nossa senhora, a Alemanha até hoje é desmoralizada, né, cara, com o nazismo. A gente tem que lembrar disso sempre, cara. Se todo mundo... Se tem um país que sofreu muito, né, com o nazismo, é a própria Alemanha, depois da guerra. A Alemanha se prejudicou muito, cara, muito mesmo, assim. Claro que, né, se tem um povo que se prejudicou foi o judeu, óbvio.
É.
Mas um país é a Alemanha.
É, eu acho que também deve ter... teve um monte de restrições, né? O país não podia fazer avião, não podia fazer um monte de coisa, né? Não,
isso foi na primeira guerra.
Tá, mas na segunda aí deixaram os caras fazer as coisas?
Não, na segunda a Alemanha, se ela abaixou a cabeça na primeira, na segunda acabou a Alemanha.
Eu ia falar, na segunda os caras botaram os caras nos campos de concentração, tacaram o terror, se deixasse, não, pode seguir, segue tua vida. Não, tem que dar um, para de fazer a AK-47, sei lá o que tu tá fazendo, para de fazer bazuca aí o tempo. Dá um tempero aí na tua, faz uns chopp, sei lá, faz uns queijo, não sei o que alemão faz.
Inclusive, parabéns pelo chopp alemão, né, cara?
Mas deve ter dado um tempo. Porque eu sei a parada dos aviões, a BMW, não, a Mercedes é da Alemanha, qual que é da Alemanha?
Volkswagen. É, cara, assim, a Alemanha depois da guerra, ela vai ser dividida no meio, tá ligado? Entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? Porque uma vai ficar pra União Soviética, outra pra... Enfim, né? Vai virar um país capitalista livre, teoricamente. Então, assim, a Alemanha vai se ferrar muito mesmo, assim. A Alemanha é destruída quase depois da Segunda Guerra Mundial. A minha ideia, cara, é porque muita gente relaciona. Os meus alunos, então, quando eu falo Alemanha, aí eles já começam a imitar o Hitler, tá ligado? A molecadinha. Esses alunos que precisam tomar tarja preta, tá ligado? Esses aí, eles começam a imitar o Hitler. Ah, sei lá o quê. Então, assim, molecada relaciona. Funciona muito. E, pô, hoje os alemães, eles tratam o nazismo com vergonha, tá ligado? Não sei se você tá ligado.
Ah, eu já ouvi falar, eu acho que eles criminalizam bastante coisa, né, relacionada a isso. Sim. Também dá pra entender, né?
É, velho, exatamente.
Não, e eles têm eu sei também que eles têm um cuidado muito maior com algumas coisas, assim, que eles sentem que estão se formando meio brecha. Tipo, sei lá, algumas igrejas que começam a se formar do jeito meio estranho, começam a criar uns seguidores, umas palavras, eles já vão lá, foda-se, não vai rolar.
Elogiar branco, né? As igrejas, pô, branco é bonzão.
Tipo, eu sei que a cientologia não tem igreja lá, não, velho.
Ah, pode crer, sim, total, é.
Tem umas paradas que não, os caras já vê, meu, isso aí só vai dar brecha, cancela antes do que nasça um cara de bigode aí.
É, não, mas acho maneiro, tá certo, Alemanha, parabéns pra Alemanha aí, pela volta por cima que ela tá dando aí, depois de ferrar o mundo inteiro. Mas, voltando aqui a falar mal dela, né, falamos bem, agora vamos voltar a falar mal da Alemanha aqui. É, a Alemanha, né, cara, depois que ela começa a guerra com a droga, o ritmo da droga vai ser igual ao ritmo da guerra. A guerra, ela começa muito intensa pelo lado da Alemanha, e na metade da guerra, cara, em 1942 ali, a Alemanha ia vencer, tá ligado? A Alemanha chegou a um ponto a dominar o Ocidente, a França acabou na Segunda Guerra, a França acabou, assim, era tudo da Alemanha, tá ligado? Em um ponto, obviamente, né? E aí a Alemanha falou, aí chegou até um ponto, de domínio tão grande que a Alemanha falou, agora que eu derrotei o Ocidente, eu vou atacar a União Soviética. entendeu? Porque ela já falou, venci o Ocidente. E isso, cara, vai bater muito com a droga. Olha que doideira, né? Chegou no pico da droga e depois do pico, obviamente, começa a ter os problemas. E aí a Alemanha começa a perder. E aí, em 1945, né, como todo mundo sabe, a Alemanha perde a guerra lá quando a União Soviética invadir Berlim e todo mundo. Coisa linda.
Mas isso aí começou porque os efeitos da droga começaram, no exército começou a ser maior, a galera começou a...
É lógico que é uma confusão de motivos, mas uma coisa é inegável, sim. O efeito do Pervitin em anos depois de utilizar, né, que você tá usando, no primeiro ano, ok. A partir do terceiro, do quarto ano, a droga já vai tendo uns efeitos colaterais muito intensos, tá ligado? E aí você vai tendo problema nas tropas, já tá todo mundo viciado naquilo ali. Então, assim, vai também refletir na guerra. Foram vários motivos diferentes. Inclusive, dizem que o fato do Hitler ser na metade pro final da guerra, né? Do Hitler não querer mudar de estratégia e tal, que ele foi até o fim com a mesma estratégia, né? E a galera fala que é justamente por conta das drogas. Que ele tava drogado pra caramba, e ele falando que não ia mudar a estratégia, que ele ia continuar a mesma coisa e tudo mais. Doidão, igual aquele tio que chega xingando no churrasco da família, doidão.
Com o nariz branco de cocaína.
Pois é, cara. E assim, né? Muitos comandantes velhos, eles iam morrendo também por conta de paradas cardíacas, tá ligado? Porque um velhinho, um coroa, tomar um Pervitin, ok, ia ficar doidão, vai. Mas vida que segue. Se ele continuar tomando, cara, uma hora o coração não aguenta, ele já é velho, tá ligado? Então foram morrendo um monte de comandantes velhos assim, o que foi enfraquecendo e desestabilizando o exército da Alemanha também. Mas não era só a Alemanha não, tá? Vamos falar uma coisa aqui. A Alemanha tá de parabéns no nível da droga? Tá de parabéns. Realmente é uma parada absurda. Se drogavam muito. Mas a utilizar entorpecentes e até algumas drogas na guerra é uma parada assim. Desde o início dos tempos, tá ligado? A gente tem vários exemplos aí.
Quando começou a falar isso, eu tava pensando, né, cara? E, tipo, os outros países, cara, iam bola de neve, igreja aí, todo mundo, não vamos a nada. Os caras iam, iam trincado também.
Iam trincado, mas cada um na sua própria vibe, né? Cara, pra você ter uma noção, os registros mais antigos de droga em guerra é na Grécia. Em várias cidades gregas lá diferentes, a galera usava ópio pra caramba e vinho. E aí chegava na guerra boladão, né? Muito, muito chapado. Hoje em dia, cara, a galera norte-americana lá que pilota os caças muito doido, eles usam uma pastilha chamada pastilha Gol, que é meio que anfetamina também. E os vikings usavam uns fungos, tá ligado? Alucinógeno, ficava doidão e ia pra guerra. Os zulus da África também, várias plantinhas mágicas. Lógico que vai ver Deus, né, cara? Esses caras, pô, ficam usando droga, não vai ver Deus. Óbvio que vai. Kamikaze japonês, cara. Até os japonês, cara. Eles usavam uma metanfetamina chamada Hiropon, que eles tomavam aquilo ali, ficava doidão e se jogava nos outros. O kamikaze.
De todos que tu falou, o kamikaze é o mais previsível, né? Tipo, pensar não.
É o mais tudo bem.
É, tu não é. Pô, o que tu vai falar pro cara? Não toma, mas vai te fazer mal. Vai te dar, sei lá, cárie. Que porra. Véi, toma o que tu quiser, tu vai jogar, né? Mas o lance de beber... Meu tio sempre me falava que o álcool une os povos e ajuda na guerra. E meu tio nunca mente pra mim. Porque imagina, cara, tu entrar numa guerra, velho. Chegar, vou matar o primeiro filho da puta que aparecer na minha frente. Você tem que tá muito louco mesmo, cara.
Exatamente. Claro que, né, as últimas guerras, elas foram guerras um pouco mais ao extremo, tá ligado? Então, o extremo... Porque, assim, as guerras antigas, sei lá, Napoleão mesmo. Como é que era a guerra? Já falei com você num outro episódio, né? Os caras, eles se encontravam, os dois exércitos. Olá, senhor, irei derrotá-lo. Aí vinha o outro general. Eu irei te derrotar hoje. Ah, tá tudo bem, tá ligado? E cada um ia pra um canto, aí luta, avançar! Aí, tá ligado? É uma coisa muito tradicional. Mas, a partir da Primeira Guerra Mundial, as coisas ficaram muito escrotas, bro. As guerras, acabou o papo. As guerras viraram assim, chegar no extremo. Quem chegava mais no extremo, quem cometesse mais loucura, era provavelmente o vencedor, tá ligado? Então, as guerras, a partir da primeira, o nível de droga delas aumentou muito. E se tem uma guerra que a droga, ela é a mais famosa, que a gente até fala às vezes que é a guerra farmacêutica, tá ligado? É a guerra do Vietnã.
Pois é, tem uma... Eu já ouvi tanta coisa sobre isso, mas explica aí que tu é o professor da parada.
Assim, resumindo aqui, a galera ficou viciada em muitas drogas, os estadunidenses, muitas drogas mesmo, desde heroína, maconha, dexedrina, morfina, ópio, alucinógeno mesmo de fungo, tudo.
Tudo que tu falou aí, pra mim, é a maconha ou o lance que derrubou, né? É o lance que... Eu acho que a guerra só surgiu por causa disso. E segundo, só perderam por causa disso também. E morte também só acontece por causa disso. Mas eu tinha uns papos, eu não sei se é verdade. O ópio chegava da onde, essa galera?
O ópio, se eu não me engano, ele vem da própria China mesmo, né? Não tenho certeza, cara. Porque o ópio, vai ter a guerra do ópio lá na China. E se eu não me engano, é de lá mesmo, assim. Só que uma galera usou, mas eles não usaram. Eu não tenho aqui informação se eles usaram na guerra do Vietnã, não.
No Vietnã era o quê? Era heroína? O que era?
Principalmente heroína. E o nome heroína, ele vai ser mais familiarizado aí nessa época. Sabe por quê? Porque o cara, quando tomava lá, ficava doidão de heroína. Não sei como é que usa heroína, um cara de Deus, igreja, bola de neve, ele virava um herói, porque ele ficava com coragem, que ele ia meter o louco mesmo, por isso que é heroína, tá ligado?
Pô, eu achava que era uma droga que deixava o cara super debilitado, acho que por ver em filme a galera usando heroína, sempre tu vê no filme o cara se injeta e o cara fica meio desliga, saca?
É, porque esse cara é o cara que já tá viciado. É a mesma coisa do pervitinho. O pervitinho no começo te deixa ligadão, só que chega num ponto que já acabou esse... Na verdade, cara, eu acho que se pá todas as drogas, a cocaína também. No início o cara dá um cheiro ao pó, o cara fica desesperado, ligadão. E aí depois, cara, quando o cara tá viciado por anos, o cara cheira e fica lá na dele, assim, já tá... Tá ligado? Já é dependência zona mesmo, assim.
Mas o Vietnã, a galera voltou mal, né? Quem voltou, voltou mal.
Voltou muito mal. E uma droga que eles usavam, que aí, parabéns pela criatividade, pro povo estadunidense, que era cheirar pequenas quantidades de explosivo, o C4. Eles pegavam e cheiravam o C4. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Senão explodia mais, sei lá.
Deve ser bom, velho. Deve ser bom. Cara, cheirar explosivo, né, velho?
Cheirava explosivo, cara, pra aguentar a guerra lá. Porque assim, gente, uma coisa que é importante falar da guerra do Vietnã é que essa guerra era uma guerra muito... Como é que eu posso dizer? Muito desumana mesmo, assim. Vai ser, inclusive, vai ser isso que vai acabar com a guerra, né? A galera vai ver que os estadunidenses estavam matando criança queimada, tá ligado? E aí não é muito maneiro,
falando, né, assim, parece que as crianças não fizeram nada. Mas foi um lance do tipo, não vai, na real foi um lance, não vai dar em nada essa porra, né?
É, sim, exatamente, é isso aí, não vai dar em nada. A guerra, ela começa desse jeito, assim, tipo, vamos lá matar os comunistas e vou voltar pra casa, tá ligado? Só que aí a guerra foi se estendendo muito, né? Cara, se estendeu absurdamente, fugiu completamente do controle, e aí os Estados Unidos perdem, né, a guerra, justamente. Inclusive, tem até aquela piada, né? Qual é o super-herói que... Eu não sei quanta piada. Qual é o super-herói
claramente.
Que... Qual é o super-herói que derrota o Capitão América?
Não sei, cara.
Capitão Vietnã.
Ó, eu quero. Deixem isso na edição. Que tu tem que pagar esse preço. Tu tem que assumir os teus erros.
Tá certo, eu gosto de piada de velho, deixa aí. É muito bom. Muito bem. E aí, né, cara? A galera usando muita droga, a galera utilizando a droga como uma ferramenta de guerra, as guerras serão também influenciadas por essas drogas. E no caso da Alemanha nazista, começando com muito dedo no cu e gritaria, começando com muito desespero, ela termina também com uma famosa bad trip também de droga. A galera no final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já tá muito enfraquecida, foi caindo, foi ficando fraca, e aí ela chega no fundo do poço, e aí ela perde quando os soviéticos invadem Berlim. Então, a questão da droga, nesse livro do maluco aí, que é o Blitz, Drugs in Nazi Germany, justamente ele explica isso, né, cara, que ela ditou o ritmo da guerra. A guerra, ela teve o ritmo da droga, isso é muito maneiro, cara, explica muita coisa sobre a guerra.
Eu imagino também, e aí é um pouco realmente imaginação, mas os atletas da época também, né? Tu imagina os atletas da Alemanha, tipo, os caras deviam desenvolver umas paradas que uns anabolizantes louco junto com metanfetamina também, porque eu acho que a galera tava muito pro foda-se, tava muito pro vamos ganhar tudo.
Com certeza não tinha a ideia hoje de você administrar as drogas que a galera tá tomando, esteroide. O Hitler tomava esteroide, tá? Ele injetava esteroide dentro dele, esse boladão mesmo. E com certeza não tinha essa vibe desse controle aí químico sobre os atletas como tem hoje, né? Hoje em dia, pô, é a parada que destrói vidas de atletas, assim, né, cara?
Verdade, verdade.
Bem, mas como eu falei, né, cara? Países usando drogas não era uma exclusividade da Alemanha. Os britânicos usavam o Speed, tá ligado? O Speed, aquela droga estadunidense.
Conheço o nome, mas não sei o que é.
É uma anfetamina também, só que é uma mais light do que o Pervitin.
Uhum.
Os franceses, tadinho, os franceses, eles usavam vinho, cara.
Vinho, pra mim, me deixa com as bochechas vermelhas, peito vermelho.
Eu digo pros meus amigos que eu amo eles. Quando eu bebo vinho,
é
isso que eu faço.
É, cara, uma guerra não ia ser minha bebida de escolha. Mas, né, um país inteiro, eles devem estar sabendo o que estão fazendo.
Não sabe, não. É, os franceses, eles usavam vinho tinto pra estimular a galera e achavam que ajudava, mas na prática, né, grande bosta, assim, na verdade não ajuda, não. Mas os russos tinham a maior droga de todas, a vodka, tá? A vodka foi utilizada real, assim, por eles. Eu sei que é muita piada de Rússia, né, tipo, ah, vodka, isso do que, isso do que. Mas eles realmente utilizavam na guerra e fez uma diferença boa, sim, né, cara? A vodka dá uma acordada na galera,
então,
né?
Então, dá aquele calorzinho na traqueia e imagina também, frio fudido, aí tu toma o troço, dá aquela aquecida e também, querendo ou não, qualquer bebida alcoólica é um desinibidor. Então, provavelmente, quando tu mata alguém na guerra, tu pode gritar. Se tu não tivesse bebido nada, tu ia matar e ficar tímido.
Tu não ia saber o que fazer com o braço, né? Tu não sabe o que faz com o braço.
É, agora tu tá, tomou as vozes, tu já levanta, mostra a cabeça, bebe o sangue, pega o olho pra ti, coloca no teu rosto, faz um colar com os dedos do pé. Automaticamente.
É, cara, a vodka, ela funciona. A vodka funciona. O vinho não, o vinho da Sônia.
Vinho não.
Então é isso. Essa é a história dos super soldados nazistas.
Gostou desse episódio? Não gostou? Não gostou? O problema é seu. Se você gostou, fala pra gente. Não deixa de repassar esse podcast pra outras pessoas. A gente fica muito feliz quando a gente vê vocês espalhando no Instagram lá ou comentando no grupo Amigos Internautas. E quando vocês marcam a gente também, a gente acha muito legal. Então não deixem de espalhar o história pros brothers aí. E vocês podem me seguir no @AlexandreNickel. É Alexandre, N-I-C-K-E-L. E o Vitor. Onde encontramos você?
O eco ficou bom, um delayzinho. É, bem, você pode me encontrar em @ProfVitorSoares, Vitor sem C. E aí você me encontra no Twitter, no Instagram, em todo mundo, lugar, todo mundo sabe de usar Facebook, essas coisas, todo mundo sabe. E você também sabe que você pode ouvir esse podcast lindo, bonito, com informações históricas nem tão relevantes assim, mais informações, aqui toda quarta-feira de manhã bem cedo. Você acorda, já vai ter um podcast novo, um episódio novo pra você se deleitar e aprender inutilidades históricas. Mas, Níquel, se você, não sei, né, aí fica cada um, né? Se você gostar desse menino que tá falando aqui agora, eu estou falando de mim mesmo na terceira pessoa, o que até complica um pouco o texto que eu tô elaborando nesse momento, você pode me encontrar em outro podcast que eu tenho. Sabia disso?
Não sabia.
Pois é, cara. Pois é, eu sou uma caixinha de surpresas. Você pode ouvir no meu outro podcast, que eu fico lá fazendo um monólogo. É só pra pesquisar, é só você entrar em historiaemmeiahora.com. Você procura História em Meia Hora no Spotify, nos mesmos lugares que você conta história pros brother, você pesquisa e você encontra o História em Meia Hora. E é isso daí, seu Níquel.
Um beijo pra todo mundo, bom final de semana. Não fumem crack e não vão pra guerra, todo mundo aí. Fica em casa, beijo.
E não invada a Polônia. Beijo. Oh,